Invocando a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Boa noite aos ouvintes da Rádio Difusora FM, boa noite ao público presente. Quero aqui registrar a presença do ex-prefeito Flávio Maior, seja bem-vindo. Boa noite, nobres vereadores, nobre vereadora, aos colaboradores da Câmara, sejam bem-vindos. Conforme dispõe o artigo 160 do Regimento Interno, passamos à verificação da presença dos vereadores. Todos os vereadores se encontram presentes. Em discussão, a ata da sessão anterior. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os que forem contra, que se manifestem. Ata aprovada por unanimidade dos presentes. Prosseguindo com os trabalhos, solicitamos à senhora secretária, vereadora Miriam, que proceda à leitura do expediente.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores, a todos os presentes e aos nossos ouvintes. Correspondências expedidas. Ofício 254 de 2018, o prefeito municipal encaminhando os requerimentos 216, 218, 219, 220, 222 e 225 de 2018. Ofício 255 de 2018, ao vice-prefeito municipal, encaminhando o requerimento número 224 de 2018. Ofício 256 de 2018, ao secretário de Serviços e Obras Públicas, encaminhando o requerimento 223 de 2018. Ofício 257 de 2018, ao senhor André Fernando Rodrigues do Prado, encaminhando o requerimento 217 de 2018. Ofício 258 de 2018, encaminhando votos de pêsames à família do senhor José Lessa de Souza. Ofício 259 de 2018, à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, encaminhando o projeto de lei 24 de 2018 do vereador José Jaime Paula Silva para parecer. Ofícios 260 a 269 de 2018, à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, encaminhando os projetos de lei 35, 36, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 46 e 47 de 2018, do Executivo Municipal para pareceres. Ofício 270 de 2018, a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, encaminhando os projetos de leis 35, 36, 37, 38 e 43 de 2018, do Executivo Municipal para pareceres. Ofício 271 de 2018, a Comissão de Educação, Saúde e Assistência, encaminhando os projetos de lei 37, 38, 43, 44 e 45 de 2018, do Executivo Municipal para pareceres. Ofício 272 de 2018, ao Prefeito Municipal, encaminhando o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final ao Projeto de Lei 27 de 2018 do Executivo Municipal. Correspondências recebidas. Ofício 680, 691 de 2018 da Prefeitura Municipal, encaminhando os decretos 272 a 287 de 2018 e as portarias 411 a 414 de 2018. Os ofícios 693 e 710 de 2018 da Prefeitura Municipal, encaminhando os editais de pregões presenciais 74, 77, 78, 79 e 80 de 2018. Ofícios 313 e 328 de 2018 da Prefeitura Municipal, encaminhando os decretos 288, 289, 290 e 297 de 2018. Ofício 694 de 2018 da Prefeitura Municipal, encaminhando o decreto 291 de 2018 e as portarias 415 a 419 de 2018. Ofício 698, 699, 700, 701, 702 e 703 de 2018 da Prefeitura Municipal, encaminhando resposta aos requerimentos 216, 218, 219, 220, 222 e 225 de 2018. Convite da Polícia Militar do Paraná para solenidade em comemoração aos 164 anos da PME Paraná, dia 10 de agosto de 2018, às 9 horas, na sede do 2º Batalhão de Polícia Militar em Jacarezinho. Ofício 7 de 2018 do Colégio SESI, solicitando empréstimo do auditório da Câmara Municipal no dia 13 de dezembro de 2018, às 19 horas. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final ao Projeto de Lei 27 de 2018 do Executivo Municipal. Ofício 1313 de 2018 da Secretaria Municipal de Saúde solicitando divulgação de campanha de vacinação. Ofício 247 de 2018 da Sanepar em resposta ao requerimento 179 de 2018 da vereadora Miriam Rodrigues Bonomo Montanheiro. Ofício 1481 de 2018, o Departamento da Polícia, solicitando um empréstimo da Câmara Municipal para a transmissão de cargo de delegado de polícia titular da 38ª Delegacia Regional de Polícia para o senhor Rafael Pereira Gabardo Guimarães. Pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final sobre os projetos de lei 35, 37, 38, 44, 45 e 47 de 2018 do Executivo Municipal. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final sobre o projeto de lei número 24 de 2018 do vereador José Jaime Paula Silva. Pareceres da Comissão de Educação, Saúde e Assistência sobre os projetos de lei 37, 38, 44, 45 do Executivo Municipal. Pareceres da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização sobre os projetos de lei 35 e 38 do Executivo Municipal. Ofício 77 de 2018 da Secretaria Municipal de Saúde solicitando empréstimo do auditório da Câmara Municipal no dia 15 de agosto de 2018, das 8 às 17, para a realização da palestra Medicina Preventiva e Qualidade de Vida. Ofício 27 de 2018 do Colégio Estadual Tiradentes solicitando empréstimo do auditório da Câmara Municipal para a realização da cerimônia de colação de grau, dia 12 de dezembro. De 2018, das 19 às 23 horas. Ofício da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Platina. Assunto: divulgação da campanha nacional contra o sarampo e contra a poliomielite. Queria pedir a atenção, inclusive, dos colegas, por favor, para que a gente ajude nessa divulgação. Divulgação da campanha nacional contra sarampo e poliomielite. Venho através deste informar que estaremos em campanha contra sarampo e poliomielite para crianças de 1 ano a menor de 5 anos, 4 anos, 11 meses e 29 dias, do dia 6 a 31 de agosto de 2018, e no dia 18 do 8, o dia D, sábado de mobilização nacional. Nossas estratégias serão unidades básicas de saúde, onde tem sala de vacinação com vacinação diária em todo o período da campanha, sendo Casa da Vacina, sala de vacina na unidade da Vila Ribeiro e Santa Terezinha nos horários habitual de funcionamento. No dia D, que é o sábado, dia 18, todas as unidades básicas, sendo Vila Sete, Vila Claro, Vitória Régia, Álvaro de Abreu, Platina, Monte Real, Santa Terezinha, Vila Ribeiro, o APSF, Casa da Vacina, estarão abertas para atendimento das 7h30 às 17 horas, sem saída da unidade para almoço, café da equipe, para vacinação, evitando que a nossa população e de 2.489 crianças de 1 ano a menor de 5 anos, visando nossas crianças nessa idade. Reforçamos que para vacinação deve-se apresentar carteirinha de vacinação e cartão nacional do SUS. Requerimento 226 do vereador Genivaldo Marques, solicitando ao prefeito municipal que determine a Secretaria de Planejamento e Obras Públicas a manutenção e a realização de operação tapa-buracos nas ruas da Vila Ribeiro, principalmente nas ruas Amazonas, Araguaia, Aurora e Ademar Rodrigues de Oliveira. Realização de operação tapa-buracos na rua Diamantina, no Jardim São Pedro, bem em frente à Capela São Pedro. Que retome com os maquinários nas ruas do bairro Aparecidinho 3, na parte de baixo, que se encontra em péssimo estado de conservação. Que conclua os serviços nas estradas rurais, como um trecho do bairro São Pedro do Aparato, onde ficam 100 metros de estrada ficaram 100 metros de estrada sem conclusão. Que realize a instalação das traves na quadra de esporte da Escola Municipal Vila Longo, que se encontra no almoxarifado da Prefeitura Municipal. Que o Departamento Municipal de Trânsito informe as medidas que estão sendo tomadas para a melhoria do nosso município, bem como informe a situação da municipalização do trânsito e instalação da Zona Azul. Requerimento 227 do vereador Genivaldo Marques, solicitando ao Prefeito Municipal que em contato com o Departamento de Estradas e Rodagens para consertar as grades da galeria de águas na rodovia Prefeito Alício Dias dos Reis, próximo ao Aparecidinho 3, com o intuito de evitar mais acidentes do que já ocorreram. Requerimento 228 dos vereadores abaixo assinados, solicitando ofício à magnífica reitora da Universidade Estadual do Norte do Paraná, senhora Fátima Aparecida da Cruz Padoan, no sentido de que inclua no plano de desenvolvimento institucional a instalação de um campus avançado de ensino no município de Santo Antônio da Platina, conforme as justificativas a seguir. Requerimento 229 do vereador Luciano Almeida Moraes, solicitando ao prefeito municipal que determine ao órgão competente a instalação de câmeras de vigilância em pontos estratégicos no povoado da Platina, para que auxilie a identificação de pessoas quando algo de errado acontecer, que se intensifique a fiscalização em terrenos onde se observam as condições propícias para haverem queimadas com a aplicação de multas previstas na legislação municipal, que determine a secretaria de Serviços e Obras Públicas a construção da rampa de acesso à Escola Municipal Marilda Teodoro, no bairro do Ribeirão Bonito, que facilitaria principalmente para as pessoas com dificuldade de locomoção e atendimento médico realizado naquela escola. Requerimento 230 do vereador José Jaime Paula Silva, solicitando ao prefeito municipal que proceda estudos visando a regularização fundiária de diversas áreas em situação precária no município de Santo Antônio da Platina. Justifica-se o pleito em razão dos diversos problemas constatados em bairros, como Jardim Altivater, Vila Coelho, Álvaro de Abreu, Aparecidinho 3 e também em outras localidades da zona rural. Requerimento 231 dos vereadores abaixo assinados, solicitando ao prefeito municipal que determine a Secretaria Municipal de Serviços e Obras Públicas a realização de operação tapa-buracos e consertos de boca de lobo na rua Leonil de Oliveira Reis e rua Dionísio Paiola, na Vila São José. Requerimento 232 do vereador Odemir Jacó, o Breno, solicitando ao prefeito municipal para que determine o Departamento de Serviços e Obras Públicas instalação de lombada estendida na rua Marcílio Alves de Souza, no Jardim Bela Manhã. Proceda a pintura da faixa de pedestre e instalação de lombada estendida na rua 13 de Maio, na esquina entre o estabelecimento Frango Frito e o CEMEI Loja Maçônica, e que se proceda a pintura na faixa de pedestres na rua Marechal Deodoro, nas proximidades do CEMEI, professora Célia Medeiros de Melo Simões. Requerimento 233 da vereadora Miriam Rodrigues Bonão Montanheiro, solicitando que seja expedido ofício ao senhor Cristiano, secretário de Assistência Social, Cristiano Benedito Lauro, a senhora Mariane Aldi, bem como toda a equipe, parabenizando pela audiência pública do programa Família Acolhedora, tendo em vista a grande relevância do tema para nossas crianças e adolescentes. Requerimento 234 da vereadora Miriam Rodrigues Bonomo Montanheiro, solicitando que seja expedido ofício à senhora Ana Cristina Micó da Costa, secretária municipal de saúde, solicitando informações se houve no primeiro semestre de 2018 falta de anestésicos odontológicos na rede municipal de saúde.
Obrigado, vereadora Miriam. Passamos agora a palavra aos vereadores inscritos no pequeno expediente. Passo a palavra à vereadora Miriam.
Só gostaria de justificar esse requerimento de parabenização da Secretaria de Assistência Social, porque nós tivemos essa audiência, que tivemos essa casa lotada na última sexta-feira, com a presença da assistente social de Cascavel, Neuza Ceruti, que nos trouxe a importância do projeto, do programa Família Acolhedora, que nós, inclusive, já votamos nessa casa. Foi muito bom, foi emocionante ouvir histórias e ver a possibilidade que o nosso município pode fazer na vida das nossas crianças também. Então, é bem relevante que, de toda forma, a gente possa continuar o nosso apoio aqui nesta casa, para que isso, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário possam viabilizar esse programa, que deve acontecer com toda a sua plenitude no próximo ano.
Obrigado, vereadora Miriam. Passo a palavra ao vereador Genivaldo Marques.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, presença no plenário. Desde já agradecendo a presença do ex-prefeito Flávio Maiorc, muito engrandece a presença, ex-prefeito. Senhor presidente, a respeito do requerimento 226/2018, onde a gente fala aqui nas estradas rurais, com trecho do bairro São Pedro do Aparado, onde ficaram 100 metros de estrada sem conclusão. Na realidade, a gente não está tendo muito tempo e nem muita condição de visitar os bairros rurais, haja vista que com o subsídio já não dá mesmo para visitar muitos bairros. Mas quando a gente não visita, a visita vem até a gente. Então ontem fui procurado pelos moradores do Taquaral, onde reclamaram que ficou uma boa parte sem fazer, precisa terminar. Quando chove não tem condições das crianças virem à escola, porque o ônibus não anda em barro, né? Então a gente pede que a Secretaria de Obras volte a terminar o que começou, porque está parecendo gestão passada, que começava uma obra, terminava um pedacinho para outro canto. Então a gente pede que não cometa o erro da outra gestão e comece a obra e termine a contento da população. Só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador Genivaldo. Em discussão, os requerimentos apresentados pelos vereadores. Em discussão. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contra, que se manifestem. Requerimentos aprovados por unanimidade. Esgotada a matéria do expediente, passamos à pauta da ordem do dia. Em discussão, o projeto de lei número 08/2018, do vereador Jefferson Vernier, que institui a concessão das condecorações de honra ao mérito estudantil, honra ao mérito docente, honra ao mérito desportivo, emoção de reconhecimento público no município de Santo Antônio da Platina, já aprovado em primeira votação. Em discussão, com a palavra a vereadora Miriam.
Só reforçando o que nós já falamos na primeira votação, para quem não conseguiu acompanhar, esse é um projeto de muita importância que o nosso companheiro vereador Jefferson apresentou, e nós sabemos que num país onde a gente quer ver crescimento, a educação precisa ser valorizada. É um projeto que visa incentivar professores, seus projetos, alunos e a questão do esporte também. Por isso merece a continuidade do nosso apoio.
Obrigado, vereadora Miriam. Em discussão, em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. E os que forem contra, que se manifestem. Projeto de lei aprovado em segunda votação por unanimidade dos presentes. E a requerimento da Comissão de Legislação fica dispensada a redação final. Em discussão, o projeto de lei número 09/2018, da vereadora Miriam Rodrigues Ponomo Montanheiro, que institui o programa Escola da Democracia no município de Santo Antônio da Platina, já aprovado em primeira votação com emenda. Em discussão, com a palavra a vereadora Miriam.
Continuando o mesmo tema, educação, aqui agora educação política. Nosso objetivo, como a gente já falou na semana passada, com esse projeto, é que a gente possa utilizar, inclusive, de uma parceria com o TRE, para que os nossos jovens e as nossas crianças possam entender o que é a política, entender os poderes e, de forma especial, entender o legislativo. Para a gente formar uma nova, quem sabe, a gente poder ajudar a influenciar para uma nova etapa de visão sobre a política e o comprometimento dos nossos jovens, né? Então, esse nome Escola da Democracia, eu acho que é bem propício. Esse projeto está dividido em 3 faixas etárias, cada uma com seu objetivo. Então, um projeto bem delineado, um projeto bem consistente, que nós esperamos em breve poder ver nossos jovens, nossas crianças ocupando esta casa, conhecendo e se inteirando e tendo essa interação. Escola, Legislativo e o Tribunal Regional Eleitoral, que já tem um projeto que vai dar certinho com esse projeto desta casa.
Obrigado, vereadora Miriam. Com a palavra, o vereador Genivaldo Marques.
Mais uma vez, parabenizando a vereadora Miriam por esse projeto. Haja visto que a gente tem visto constantemente no jornalismo o descrédito que a população está com o político hoje. Acredito que vamos ter uma abstenção muito grande no Brasil em termos de eleição presidencial, principalmente. Então, é a importância da criança aprender o papel do legislativo, do executivo, do direito do voto e acreditar num Brasil melhor. Porque hoje, infelizmente, a gente vê que a população está desacreditada com a classe política e eu acho que só vem a engrandecer a criança ensinando coisas boas sobre o nosso futuro. Está de parabéns, vereadora.
Obrigado ao vereador Genivaldo. Em discussão. Em votação. Os vereadores que foram favoráveis permaneçam sentados, que forem contra, que se manifestem. Projeto de lei aprovado em segunda votação por unanimidade dos presentes e a requerimento da Comissão de Legislação fica dispensada a redação final. Em discussão, projeto de lei número 35/2018 do Executivo Municipal, que autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 9.300,00 para devolução de saldo remanescente referente ao convênio número 055/2017, programa de coleta seletiva, destinados à aquisição de um caminhão para coleta de materiais recicláveis. Em discussão. Com a palavra, a vereadora Miriam.
Toda vez que fala em devolução de projeto, me arrepia, me dá tristeza, raiva, qualquer coisa assim. E quando a gente soube dessa... tudo bem, uma pequena devolução, mas nós fomos saber e questionar, inclusive, com o Luiz Carlos, se não era possível, 9.300, dá para comprar mais uma coisinha, que seja lixeiras e tal. E, infelizmente, realmente, eles tentaram tudo, não tem como. É um saldo do financeiro, porque o dinheiro, quando vem, tem que ficar aplicado. Então, esse restante, esse montante, não pode ser reinvestido em nada. Tem que devolver. Então, lamentamos, mas, em alguns momentos, a gente tem que votar a abertura de crédito para devolver dinheiro, que a gente gostaria de não fazê-lo, mas existe todo um trâmite que a gente não pode, infelizmente, fazer diferente.
Obrigado, vereadora Miriam. Em discussão, em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contra, que se manifestem. Projeto de lei aprovado em primeira votação por unanimidade dos presentes. Em discussão, projeto de lei número 37/2018, do Executivo Municipal, que autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 190 mil, reais, visando a utilização de recursos do Ministério da Saúde, Fundo Nacional de Saúde, destinados à aquisição de uma unidade móvel de saúde adaptada para cadeirantes. Em discussão, em votação,
para discutir.
Com a palavra, em discussão, com a palavra o vereador Genivaldo Marques.
Senhor presidente, mais um projeto de grande importância. Haja visto que durante o nosso mandato, todos os vereadores aqui têm pedido, né? E a gente vê aqui então mais um benefício vindo a trazer benefício às pessoas que realmente precisam da saúde. Vê de grande valia, de parabéns, senhor prefeito, pelo projeto.
Em discussão, em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contra, que se manifestem. Projeto de lei aprovado em primeira votação por unanimidade dos presentes. Em discussão, projeto de lei número 38/2018 do Executivo Municipal, que autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 30 mil, visando a utilização de recursos da Secretaria Estadual de Saúde através do incentivo à organização da assistência farmacêutica, destinados à aquisição de equipamentos e materiais de uso e consumo e serviços. Em discussão, com a palavra a vereadora Miriam.
Estudando o projeto e vendo no que vai ser investido esses 30 mil, Justificado está que 24 mil são necessários para adequação solicitado pela Vigilância Sanitária nas três farmácias municipais. Então, se justifica, porque a exigência da vigilância é para adequar. Houveram várias mudanças na vigilância, nas leis da Vigilância Sanitária durante esse semestre. A gente está se debatendo para entender tudo o que está sendo modificado e exigido. E o restante, 6 mil em materiais de custeio, o que justifica, então, a nossa autorização para essa abertura de crédito.
Obrigado, vereadora Miriam. Em discussão, em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contra, que se manifestem. Projeto de lei aprovado em primeira votação por unanimidade dos presentes. Em discussão, o projeto de lei número 44/2018 do Executivo Municipal, que institui a Política Municipal de Incentivo ao Esporte. Em discussão, em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contra, que se manifestem. Projeto de lei aprovado em primeira votação por unanimidade dos presentes. Em discussão, a emenda modificativa apresentada pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final ao projeto de lei número 45/2018, do Executivo Municipal, que revoga a lei municipal número 12/88, modifica o Conselho Municipal de Esporte e Lazer, cria o Fundo Municipal do Esporte e Lazer, altera as alíneas A e B do artigo 6º, de modo a constar expressamente que ao menos um dos representantes do Conselho Municipal de Esporte e Lazer seja oriundo da Câmara Municipal. Artigo 6º. 50% de seus componentes representantes governamentais com ao menos um oriundo da Câmara Municipal. 50% de seus componentes representantes não governamentais de entidades de esporte e lazer. Em discussão, com a palavra a vereadora Miriam.
Eu gostaria de pedir, senhor presidente, gostaria de contar com o apoio dos colegas, que com base no artigo 188, que fala do pedido de adiamento, que a gente possa adiar a votação desse projeto até a próxima sessão ordinária, para que possa ter uma melhor avaliação de algumas questões que foram levantadas.
Diante da solicitação da vereadora Miriam, coloco em votação esse pedido de retirada do projeto. Em discussão, em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contra, que se manifestem. Fica aprovado a retirada do projeto para melhor análise. Dando continuidade, passamos a discussão do projeto de lei número 47/2018 do Executivo Municipal, que altera a emenda e os artigos 1º e 3º da Lei Municipal número 1706/2018, que dispõe sobre terreno para a construção do novo Fórum da Comarca. Em discussão, com a palavra a vereadora Miriam.
Quando voltou esse projeto, eu fiquei preocupada, porque a gente já achou que tinha resolvido esse assunto, né? Mas só para quem está nos ouvindo e está aqui na plateia também, no plenário, nós autorizamos a doação de uma área para a construção do fórum, porém, conforme toda a orientação recebida, mas o tribunal está solicitando que a doação seja autorizada diretamente ao Tribunal de Justiça do Estado e não ao Estado do Paraná, especificamente ao Judiciário. Então, nós só estamos acertando isso para que possa continuar o processo de projetos e tudo mais para a construção do novo fórum. Então, somente por isso, porque nós fizemos conforme nos foi orientado e eles agora disseram que não, é o tribunal, não para o Estado. Então, nós só estamos consertando isso, né?
Obrigado, vereadora Miriam. Em discussão, em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contra, que se manifestem. Projeto de lei aprovado em primeira votação por unanimidade dos presentes. Em discussão, o projeto de lei número 24/2018 do vereador José Jaime Paula Silva, que denomina Rua Ana Aparecida da Silva Queiroz, a atual rua projetada 02 do Residencial Monte Carlo. Em discussão, com a palavra o vereador Mineiro.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora Mira, senhores e senhoras aqui presentes, família Juninho Queiroz e a filha Dayana, Marcelo, aqui presente, com uma alegria de um lado e tristeza, senhores vereadores, do outro. Ana Aparecida, nossa saudosa Ana, que eu tive o prazer de conhecê-la e trabalhar. Primeiro emprego meu, numa empresa em Santo Antônio da Platina, com 13 anos de idade, foi com a senhora Ana, na Vila Rica, quando abriu o mercado lá naquela época, nos anos 80, 80 e pouco. Eu com 12, 13 anos de idade, eu trabalhava com ela, os seus filhos, Marcelo e Juninho. Eu acho que na época só tinha dois, a Anitta não tinha, ela não tinha ainda, só o Juninho dava um trabalho danado, mas eu ficava cuidando dele só para disfarçar um pouco lá, porque ele dava um trabalho danado. Mas é com alegria fazer uma homenagem a uma pessoa querida. E no mesmo lado é triste, porque é uma perda de uma companheira com 63 anos de idade, veio a falecer. Uma pessoa que eu admirava muito, e eu gostava demais, senhora Ana Aparecida, era filha do senhor Luiz Eugênio da Silva Iracema de Souza, nasceu em Jundiaí do Sul, Paraná, no dia 27 de setembro de 1953, era casado com o senhor Ademir Queiroz, nosso grande companheiro radialista Queiroz, com quem teve 3 filhos, com o senhor Ademir, Marcelo e a Dayana. Nosso querido Juninho Queiroz, né? E o Marcelo e a Dayana. Infelizmente, Ana Aparecida veio a falecer no dia 21 de julho de 2017, às 2 horas e 10 minutos, na Santa Casa Misericórdia de Jacarezinho, aos 63 anos de idade. Ela se foi. Mas foi uma guerreira, uma grande mãe, que formou esses 3 filhos maravilhosos. Lutador, todo trabalhador. Juninho eu conheço desde criança, a sua irmã trabalha na prefeitura há muitos anos, e o Marcelo tem a sua empresa lá no prédio onde ele começou, e lá eu trabalhei há vários anos atrás, nos anos 80 e pouco. Eu acho que essa homenagem, senhores vereadores, é uma homenagem merecedora. Uma pessoa humilde, uma pessoa que só veio ao mundo para trabalhar. Então vamos largar essa homenagem à nossa querida Ana, saudosa Ana, que nos deixou. Mas que o nome dela fique gravado para o resto da vida em Santo Antônio da Platina. Peço aos senhores vereadores que vote favorável. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Mineiro. Em discussão. Em votação. Conforme dispõe no artigo 202 do Regimento Interno, a votação para denominação de logradouros públicos é realizada por escrutínio secreto. Peço aos vereadores que depositem seu voto na urna. Em seguida, solicitamos à senhora secretária vereadora Miriam que proceda à contagem dos votos. Projeto de lei aprovado em primeira votação por unanimidade dos votos dos presentes. Nada mais havendo a tratar na pauta da ordem do dia, passamos às explicações pessoais. Com a palavra, o vereador Genivaldo Marques.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, presentes no plenário, ouvintes da Rádio Difusora FM. Mais uma vez agradecendo a presença do nobre ex-prefeito Flávio Maiorc. Muitos engrandecem também a presença da família Queiroz aqui. Desde já parabenizando também o vereador Mineiro pela homenagem feita à Dona Ana. E homenageando a Dona Ana, homenageia toda a família Queiroz com grandes salvas. Senhor presidente, gostaria de fazer um agradecimento à Sanepar e à Martins, a terceirizada, onde prontamente, com uma simples ligação, eles resolveram o trabalho na rua Dario Vilela Bittencourt, né? Com essas chuvas, aumentaram os buracos, fizeram os cortes para ver os vazamentos, mas a gente ligou lá e foi muito bem atendido e já está sanado o problema da rua Dario Vilela Bittencourt. Eu gostaria de fazer aqui um requerimento ao Departamento de Trânsito para melhor sinalização no trânsito da rua Diamantina com a João Guilherme Peixe, com colocação de placas, faixas de pedestre e lombada. Haja vista o fluxo de veículo, muito acidente tem acontecido e infelizmente só com sinalizações para a gente conter qualquer tipo de tragédia, até mesmo a pedido do nosso nobre presidente, professor Jefferson. Conversamos hoje sobre isso. Então, um requerimento em que eu, professor Jefferson, demais vereadores quiserem assinar também, fica à disposição aí, esse requerimento ao Departamento de Trânsito. Que o Departamento de Trânsito também faça um estudo para a mudança na rua Juvelina Dias França, mas precisamente ali naquele trecho das clínicas de fisioterapia, para que aquela rua só suba, para que mude o fluxo lá. Os veículos que estão descendo estão abusando um pouquinho da velocidade. Então a gente pediu um estudo melhor de mudança no trânsito daquela rua lá. No sábado eu estive fazendo uma visita no comércio, né, onde fui parado por vários lojistas que reclamaram da questão de caixa de carga e descarga da nossa cidade. Nós só temos uma caixa de carga e descarga na cidade. É basicamente ali na Casa do Doce. Então, que o Departamento de Trânsito estude essa possibilidade de colocar nas transversais da nossa cidade as caixas de carga e descarga, até mesmo para a agilidade na entrega da mercadoria, né, para desafogar, então, essa questão. Eu já fui entregador aqui, sei quanto é dificultoso a questão da parada para poder distribuir a mercadoria no nosso município. Uma cidade polo comercial, ela tem que ter um fluxo maior de carga e descarga até para as vendas aumentarem. É muito importante que eles vejam essa questão da carga e descarga. E a questão de estacionamentos também, que a gente tem visto, muitas motos estacionadas em locais de carro, né? Então a gente pede que o Departamento de Trânsito veja essa questão também, que as motos fiquem no local das motos, para que os carros tenham o seu local correto para estacionamento. Eu gostaria de mandar um requerimento aqui à CISAP, à presidência da CISAP, do senhor Nelson Camargo, para que ele reúna com os nossos comerciantes aqui em Santo Antônio, para que eles conscientizem também seus funcionários. Porque o que a gente vê aqui em Santo Antônio é que a maioria dos funcionários encostam o carro às 8 da manhã e só sai às 6. Então a gente pede que a própria CISAP converse com os próprios lojistas e sente com o Departamento de Trânsito para que o estacionamento flua melhor para os consumidores, né? E a gente tenha mais mobilidade urbana também nessa questão. Então pedir um pouquinho de atenção também à CISAP, eu acho que pode ajudar nós nessa questão aqui. Gostaria também de solicitar informações do Ministério Público, não sei qual o promotor da época que pegou essa causa, essa questão, referente à Guarda Mirim. Nós não temos resposta, porque o município, eu acho que deve estar pagando alguma coisa a mais aí, que não devia estar pagando, não lembro quem é o presidente da época, da Guarda Mirim, onde abriu a falência, sumiu o dinheiro, ninguém sabe onde foi parar, e o município é que está pagando. Então eu acho que a gente tinha que ter uma resposta a mais do Ministério Público. Então eu peço informações para a gente ver quem que é o culpado. O culpado da falência da Guarda Mirim. Onde foi parar o dinheiro, esse culpado tem que pagar. Então a gente pede informações do Ministério Público com questão à Guarda Mirim. Pedir mais atenção também aqui aos feirantes e consumidores da feirinha. Desde o começo do mandato a gente vem pedindo o banheiro químico. Eu tive sábado ali conversando com vários feirantes e realmente é complicado. O pessoal não tem banheiro para ir. Então a gente pede mais uma vez atenção por parte do órgão competente que reveja essa questão dos banheiros químicos. A questão da identidade em Santo Antônio da Platina. Nosso povo está tendo que ir em Jacarezinho para fazer identidade. Você segue Jacarezinho, você tem que fazer um agendamento. Então a gente pede que a Prefeitura Municipal resolva esse problema da identidade no nosso município. Tá? A gente tem ouvido várias reclamações, então a gente pede que a Executiva tome ciência desse fato. Gostaria de parabenizar, porque na próxima segunda a gente não vai ter sessão, devido ao aniversário do nosso município. Parabenizar Santo Antônio pelos 104 anos. Né? E que venha com mais progresso, que o ano que vem a gente venha estourar rojões de obras de bairros que não têm infraestrutura. A gente vem torcendo que esses 104 anos venha acompanhado de obras e mais obras para dar mais qualidade de vida ao nosso povo. Desde já agradecer também aqui a presença na Boca do Povo junto com a gente. Muito engrandece também a presença de vocês. A Tribuna do Vale, que está sempre fazendo os trabalhos, vem, ouve o áudio da gente, faz o que tem que fazer, mostrando à população o nosso trabalho. A Rádio Difusora FM, e deixar a população ciente já que a partir da próxima sessão a gente já não vai estar mais falando na rádio devido ao período eleitoral, mas os nossos trabalhos aqui na Câmara continuam, o nosso debate continua para o bem da nossa cidade. É o que tínhamos para... Ah, só um minutinho, senhor presidente, só um minutinho só. Convidar também, né, audiência pública 14, 15, 16, 18 horas, é de grande importância a população participar dessa audiência da LOA, né, para a gente definir aonde vai ser orçado o dinheiro público, aonde vai ser investido o dinheiro público. Então fica o convite a toda a população, dia 14, 15, 16, 18 horas, na Casa da Cultura. É o que tínhamos para hoje, uma boa noite a todos.
Obrigado ao vereador Genivaldo. Nesse momento eu passo a presidência ao vereador Vermelho.
Recebo a presidência. E faço ao professor José, ao vereador Vé, o uso da tribuna.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite ao público presente, aos ouvintes da Difusora FM, aos nobres vereadores, nobre vereadora. Estou aqui para fazer um registro de um evento que aconteceu essa semana, no período de 7 a 10 de agosto, na área do esporte. Foi muito bem organizado, e eu quero aqui parabenizar a Secretaria de Esporte, Gilmar, e os colaboradores, toda a equipe, que os Jogos Escolares foi realizado bom de bola do Estádio Municipal. Quero aqui parabenizar aos professores, aos diretores, os alunos, atletas, torcedores e familiares que compareceram para prestigiar o evento. Vou passar aqui até a classificação de acordo com a competição, o final. O Colégio Maria da Lila, ela se classificou para a fase regional do futebol, bom de bola, em primeiro lugar no masculino A, no feminino A, e foi campeã, né? No masculino A, no feminino A. Na categoria B, o masculino, a equipe campeã foi o Colégio Santa Terezinha, e no feminino foi o Colégio Ubaldino do Amaral. Ressaltando aqui na autoescena também, o Colégio Rio Branco, que ficou em segundo lugar no masculino A, O Baldino ficou em segundo lugar no feminino A. E o Maria Dalila ficou em segundo lugar no masculino B. Então eu quero aqui desejar sucesso a essas equipes na próxima fase, que será realizada na Barra do Jacaré. E desde já eu peço que seja enviado um ofício parabenizando a Secretaria Municipal de Esportes e também a todos os colégios, que depois eu passo a relação, que participaram desses jogos escolares, que tanto engrandeceu o município nesse momento que foi realizado os jogos. A participação dos alunos foi muito eficiente e precisamos investir muito mais ainda no esporte, na parte da cultura também. Então eu agradeço a todos os que participaram e também a toda a comissão organizadora. Boa noite.
Devolvo a presidência ao professor Gé.
Recebo a presidência e, dando continuidade, passo a palavra ao vereador Luciano de Almeida Moraes.
Senhor presidente, senhores vereadores presentes no plenário, senhora vereadora, em especial NPTV da Boca do Povo, que está aqui também, e ouvintes da Rádio Difusora FM. Quero agradecer aqui primeiramente ao secretário de Agricultura e todos os seus colaboradores pelo trabalho realizado hoje na Popular Velha para os moradores. Agradecer a dedicação de todos daquela secretaria, que vem demonstrando um belíssimo trabalho voltado à nossa comunidade, onde que tivemos com o Orlando também no Hospital Regional, onde que fizeram um belíssimo trabalho de roçagem naquele hospital, onde que precisa dessa benfeitoria. Não podia citar novamente os episódios que vêm acontecendo na região da Pratina, Pedra Branca e Ribeirão Bonito, sobre roubo de gado, roubo de galinha, roubo de porco e tudo mais. Olha a situação que está acontecendo com os nossos amigos do sítio. Cadê as autoridades para resolver esse tipo de problema? Cadê a vigilância nesses locais? Até quando o pessoal do sítio vai trabalhar para o ladrão levar como quiser? Então, seu delegado, seja bem-vindo e bom trabalho. Conversei com o jurídico da prefeitura e, conversando com ele, estarei indicando um projeto para que os empresários de Santo Antônio da Pratina tenham total despesas com lixeiras e pontos de ônibus e bancos e demais ideias de todos os vereadores que venham aí aglomerar nesse projeto, para que o empresário tenha a despesa sobre a lixeira para ser colocada na sua logomarca, no ponto de ônibus, onde que todos aqui garanto que vai estar a favor desse projeto, onde que várias cidades estão fazendo, e é onde que garanto para você que Santo Antônio da Pratina vai ficar melhor em questão de visibilidade, em questão de uma lixeira em frente do seu comércio, numa vila, aonde que a pessoa escolher daí. Aproveitando a situação em questão lá do Parque Jandira, onde foi concretizado um pedaço de asfalto, perto do Colégio Cazucha também, e demais localidades, quero fazer aqui uma outra indicação também, é o trecho ali da Vila Santa Terezinha, com Bela Manhã, onde que é 200 metros só. Eu acho que uma situação onde que o nosso antigo administrador, o que se passou aqui, que é o Pedro Claro, que deixou somente 200 metros ali sem fazer. Eu acho que aqueles moradores precisam daquela benfeitoria e todos que usam aquela localização. Bom, uma outra situação também é sobre a questão dos cavalos soltos, principalmente ali na rodovia onde que vai para Pratina. Como pode uma administração, não essa, mas as outras que passaram, deixar de fora a Pratina e Monte Real, onde que tem o maior número de acidentes em rodovias, em questão de uma pessoa que tira o cavalo da rodovia, de qualquer lugar daquela cidade, ele não poder
e na Pratina e no Monte Real, porque é bairro rural. Como pode? É só no perímetro urbano que ele pode buscar cavalo. E aonde que é que tem mais acidentes? É na Pratina e no Monte Real. Por causa de cavalo solto, por causa de vaca solto no, em rodovias. Então, conversando com o Diniz, vamos colocar Pratina e Monte Real nessa nova licitação que vai ser feita, para que o nosso ganhador dessa nova licitação futura, onde que ele venha a fazer a retirada desse animal onde estiver solto. Boa noite a todos e uma ótima semana.
Obrigado, vereador Luciano. Passo a palavra ao vereador Luiz Flávio Reinoite Marco. Flavinho.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores. Boa noite, ouvintes da Difusora Platinense. E boa noite a todos aqui presentes. Gostaria de agradecer a presença da família Queiroz, ao meu pai Flávio Maior, que é esse prefeito da cidade, e ao meu amigo ali da boca do povo. Obrigado pela presença. Gostaria já, senhor presidente, começando, já pedi várias vezes lombada, até agora não vi o prefeito fazer nenhuma lombada que eu pedi, mas eu gostaria de pedir mais uma vez, porque a população necessita de lombada nas vilas, e principalmente ali na Vila Santa Terezinha, o asfalto novo ali, o pessoal não tem respeitado, o pessoal tem andado muito rápido com os carros e motoqueiro empinando moto, está muito perigoso, e os moradores lá estão pedindo lombada, que tomara que o nosso executivo comece a fazer as lombadas, não só ali, mas na Vila Ribeiro, na Santa Cruz, porque está precisando urgente. Também, novamente, fazer um requerimento, tampa buraco lá no Jardim Colorado. Eu já fiz há 30 dias atrás, até agora o pessoal não foi lá fazer o tampa buraco, e gostaria de reforçar o requerimento, tampa buraco lá no Jardim Colorado. Também, fazer um requerimento para que do asfalto, ali na rua William Vilas Boas, ali onde que o nosso amigo Vermelho comentou agora há pouco, sentido a Santa Terezinha. E não só ali, também ali na Avenida Galeano Antônio da Silva, que é para baixo ali atrás da Vila 7. Já que o nosso prefeito está fazendo asfalto, o nobre vereador Genivaldo comentou semana passada, fazendo asfalto onde que não tem número suficiente de casa, e pelo jeito ele deve estar empolgado com o asfalto, então vamos fazer ali para ajudar a população ali da Jardim Bela Manhã, do Jardim Colorado, do Jardim Moralina, do Monte das Oliveiras, porque aqueles dois asfaltos ele fazer, que é 200 metros, vai ajudar toda aquela comunidade, toda a região, e não só meia dúzia. Então, prefeito, vamos ajudar o pessoal ali daquela região. E também gostaria de fazer um requerimento ali no Pombal. Os moradores estão reclamando ali da entrada da creche, que o nosso responsável vê lá a entrada da creche, está sem condições, o pessoal tem reclamado, que dê uma ajuda lá para o pessoal. Também, outro requerimento, novamente, lá do Morro do Bim, que o nosso prefeito ajude o pessoal lá que está correndo atrás, deixando o Morro do Bim bonito, ponto turístico da nossa cidade. Até agora parece que o prefeito não conseguiu resolver o problema da água, que ele tenta, faça acontecer, não só fique na promessa. E também da luz, ali na entrada do Morro do Bim, eu estive conversando com o Reginaldo, com todos os responsáveis, e faltou uma luminária ali bem na entrada do portal, que a gente mande um ofício para os responsáveis, que resolvam o problema ali no Morro do Bim. Também, como meu amigo Genivaldo falou sobre os banheiros químicos, o pessoal tem cobrado bastante, que nosso prefeito também tenta resolver esse problema, que é muita reclamação, não tem banheiro ali na nossa feirinha, que os feirantes vão agradecer com certeza, todos nós, o executivo, o legislativo. Também mais um requerimento que eu já fiz, acredito, umas 5-6 vezes requerimento, e vocês estão cansados de escutar, Eunice Eleutério, a nossa ponte. Eles começam a mexer, passa uma semana, para. depois mexe mais um pouquinho, passa outra semana, para. Daqui a pouco vai fazer de novo aniversário. Já falei nessa casa. Então, o nosso executivo tem que terminar essa obra urgente no Eunice Eleutério. Choveu há poucos dias, virou lama, população reclamando, os moradores bravos lá com a gente, que é da região. E o que, que a gente fala? A gente pede, o executivo não termina a obra? O que, que a gente pode fazer? Tem que ir todo mundo lá na porta da prefeitura. O único jeito para terminar aquela obra. Também, mais um requerimento sobre ali na... dos bairros Glória, a manutenção do Araponguinha, da Beira Rio. Os moradores também estão cansados de reclamar. É só promessa em cima de promessa. O pessoal vem reclamando diariamente e nada está acontecendo. Eu não estou pedindo só manutenção, mas uma manutenção de qualidade, para que passar uma chuva e depois vem reclamação de novo. É uma manutenção de qualidade para os moradores rurais da nossa cidade. Isso que a gente merece e eles merecem também. Também gostaria de aproveitar e mandar um ofício para a Sanepar, solicitando a água ali na chácara Nossa Senhora Aparecida, a próxima associação da Princesa, ali onde que é a estrada do Jorge Garrido, a chácara dele ali. Ali não tem a água da Sanepar. Que nós gostaria de mandar um ofício para a Sanepar, fazer um estudo ali, se tem como ou não levar a água ali para os moradores, que eles têm cobrado bastante também. Também, eu estive acompanhando o pessoal do Tampa Buraco, o pessoal ali, o vereador Genivaldo pediu a última vez, o Gé teve comentando também, sobre ali o próximo a Moralina e a Praça Vila São José. Tinha uns panelão, não era buraco não, era uns panelão, ficou demorou uns 30 dias para ser arrumado. Eu fiz requerimento nas 30 dias atrás, não tinha resolvido ainda. Daí, graças aos nossos amigos aqui da Câmara, Genivaldo, o Gé, tivemos cobrando juntos, eu conversando com o pessoal, graças a Deus resolveram o problema ali. Então, de todos parabéns, eu estive acompanhando, eles fizeram um ótimo serviço. Gostaria de mandar um abraço para o pessoal lá do Barracão, do Tampa Buraco. Também não posso deixar de comentar, nesta noite, mais uma vitória para a nossa cidade, para essa Câmara, para o nosso Executivo, sobre a ambulância móvel para cadeirantes. Foi um ganho muito importante para a nossa cidade. Era um sonho que hoje é realidade. Estão todos de parabéns. Pode ter certeza, vai ser muito bom para todos aqui que precisa dessa ambulância. E por hoje é só, meu muito obrigado.
Obrigado ao vereador Flavinho. Passo a palavra à vereadora Miriam Rodrigues Ponomo Montanheiro.
Mais uma vez, boa noite a todos, aos presentes, aos ouvintes, senhor presidente, nobres vereadores. Eu gostaria de complementar a fala do vereador Genivaldo sobre a identidade. Quando eu soube, eu fui me informar, e o funcionário que estava lá pediu para sair por problemas de saúde, e para que um novo funcionário vá no centro de identificação, ele precisa ter 60 dias de treinamento específico na Secretaria de Segurança Pública. Então, estão vendo quem pode ser essa pessoa, porque vai ter que ser uma pessoa que fique, porque é um treinamento longo e que pune o cidadão de não poder ter o serviço aqui, né? Então, vamos torcer para que essa pessoa seja indicada e que possa receber, porque são 60 dias de treinamento. Então, ainda vai demorar esse período, no mínimo, para que isso aconteça. Eu gostaria de solicitar um requerimento pedindo informações sobre o andamento do processo administrativo sobre aquela questão da Câmara de Ré. Tenho acompanhado esse caso e gostaria de saber como é que tá o trâmite. Eu sei que é um processo longo, mas para que a gente possa continuar acompanhando como estão as coisas. Eu já soube que parece que a empresa que teve envolvida, ela está suspensa de participar de licitações por enquanto. Eu gostaria que isso fosse confirmado oficialmente. Eu gostaria de, né, novamente parabenizar toda a equipe da assistência social pelo trabalho lindo da sexta-feira passada. Em outubro continua a próxima etapa da família acolhedora, que é o treinamento da nossa equipe e das famílias que se cadastrarem. Na sexta-feira já saiu, pelo menos que eu fiquei sabendo, uma família já se prontificou que gostaria de ser uma família acolhedora. Então, as famílias vão ser credenciadas esse mês, mês de setembro. Em outubro, volta a senhora Neuza para fazer o treinamento das famílias inscritas e da nossa equipe municipal, que vai dar o acompanhamento psicólogo e assistente social. A família que pegar as crianças para acolher tem treinamento e acompanhamento no começo, diariamente, até que as coisas progridam. Gostaria de divulgar, continuar divulgando, eu sempre estou falando aqui, o número da ouvidoria para reclamações nas questões da saúde é 3534-5724. 3534-5724. Tenho insistido para que esse número esteja à disposição no pronto-socorro, para que as pessoas que precisarem, tiverem ou críticas, sugestões ou elogios, possam estar fazendo as suas reclamações, porque é muito bom a gente saber os problemas, mas também saber quando a equipe acerta, né? Então, as pessoas que trabalham na saúde já trabalham com muita pressão. Saúde e educação, né, Anselmo? É jogo duro. Então, às vezes erram e esses erros precisam também serem corrigidos. Nós temos, eu li ali, por isso que eu pedi atenção para os colegas, que nós precisamos reforçar nos nossos bairros, nos nossos acessos, essa campanha de vacinação. Nós sabemos que o Brasil está com essa preocupação, a volta do sarampo, da poliomielite, são duas doenças sérias, gravíssimas, e as nossas crianças não podem ficar descobertas. Essa campanha, esse mês todo, é muito importante, especialmente o dia 18. No dia 18, no sábado, vão estar abertas todas as unidades básicas de saúde das 7h30 às 5 da tarde. Não tem justificativa para nenhum pai e mãe deixar de levar as crianças para vacinar. Né, Juninho? Não tem justificativa, não tem perdão para um negócio desse. Então, vamos divulgar, vamos cobrar nos nossos bairros para que todas as crianças possam ser vacinadas de 1 a 4 anos, 11 meses e 29 dias, levando a carteirinha e o cartão do SUS. Uma coisa super importante que a gente não pode deixar de destacar, como também o colega já disse, nós temos, é uma reivindicação antiga, é um projeto desde o início da gestão que a gente acompanha e tem cobrado, e vai se realizar uma experiência, claro, pode ter coisas a se aperfeiçoar, mas a partir de amanhã nós temos 3 audiências públicas. Não é uma audiência pública, tudo junto, não, é impossível fazer uma audiência que realmente as pessoas possam participar, uma com tanta secretaria junto e um volume de contas e rubricas tão complicado. Então, amanhã, nós pedimos que os cidadãos compareçam. Amanhã é saúde e assistência social. 2 secretarias vão ser abertas o orçamento para discutir. Na quarta-feira, dia 15, educação e obras públicas. E, na quinta, as demais secretarias, gestão, desenvolvimento econômico e todas as outras. Não que elas não sejam tão importantes, mas essas que nós citamos e estão separadas é porque elas têm um volume e um montante maior, então precisa de mais tempo. Às 18h, dá para sair do trabalho, né, já trazer uma marmitinha de casa e cair por aqui às 18h mesmo para a gente estar junto, abrindo essas contas, podendo dizer, olha, por que gasta nisso, por que não gasta naquilo, puxa, tem essa necessidade, onde que isso está contemplado? Mas a gente vir com esse espírito de participar do orçamento. O tema é o orçamento do município, para que a gente possa realmente, em 2019, ter muitas coisas que sejam a cara de todos nós. Se a gente não participa, não tem como reclamar. Então, vamos vir convidar nossos conhecidos, parentes, os ouvintes que estão nos ouvindo. Infelizmente, a última sessão, como o colega já disse, transmitida pela questão eleitoral, e nós sabemos que tem muita gente que escuta. Eu me surpreendi com isso. A gente escuta, não, eu escuto, olha, eu escuto a sessão. Eu não tinha noção de que tantas pessoas ouviam a sessão pelo rádio. Então, que elas possam vir participar. Tem essa vantagem, né, Genivaldo? Venha pessoalmente aqui nesse período, já que nós não vamos poder transmitir pela questão eleitoral. que as pessoas sejam convidadas, mas as sessões, as audiências públicas são de muita importância. Nós precisamos nos educar a participar de uma forma ordeira, civilizada, mas presente. Precisamos estar na audiência pública. É, também gostaria de destacar a questão do aniversário da nossa cidade, como também o colega já disse, né? Nós vamos ter festividades dias 18, 19 e 20, com de tudo um pouco, tem esporte, ciclismo, show, praça de alimentação, nosso sonho é chegar a ter uma feira de sabores, quem sabe lá para frente, mas tudo são embriões de coisas que a gente vem pleiteando. Então, é, fica toda a população convidada para esses 3 dias de eventos. Na página da Prefeitura deve estar divulgado, não sei se na nossa também. Velocross, tem muita coisa, tem teatro, tem rua de lazer, tem muita programação para esses 3 dias, então é motivo de orgulho, né, estarmos completando 104 anos. Eu gostaria, por último, de destacar e dizer da minha alegria nessa noite de poder ver aprovado em segunda votação o projeto Escola da Democracia, como eu disse na sessão passada, estudado há mais de um ano, tinha um embrião nessa casa, né, fazendo aqui a nossa referência ao ex-vereador Antônio César Camargo, que lá em 2012, se eu não estou enganada, 2012, fez um projeto inicial que nós precisamos aumentar, ampliar, desenhar para que ele seja efetivado. Então, eu fico muito feliz, que é uma das. Agradeço o apoio dos colegas, porque esse era um dos meus projetos sonhos quando eu vim para a vereança, que era poder ajudar e viabilizar para que os nossos jovens e adolescentes pudessem estudar política e aprender o que é a boa política, e nós termos aí uma outra geração preparada para vir, porque nós precisamos que outras pessoas conheçam e venham contribuir para o andamento do bom andamento da nossa cidade, né? Então, eu fico muito feliz e gostaria de solicitar ainda um último requerimento, senhor presidente. Eu gostaria, com base em tudo que nós temos falado sobre a Secretaria de Obras, eu gostaria de solicitar que fosse enviado para nós, até para a gente ver se nós estamos cobrando uma coisa que não é possível, ou se está faltando alguma coisa, uma lista de todas as estradas rurais já executadas. De repente, nós estamos querendo uma coisa que nós não temos nem maquinário nem gente. Então, nós temos que fazer um cronograma, discutir um cronograma, mas eu gostaria de solicitar que o Panigada pudesse nos enviar uma lista nesse um ano e meio de todas as estradas rurais já executadas, a extensão delas e os bairros contemplados, e o que falta. Porque, às vezes, é claro que a gente gostaria que a cidade inteira estivesse pronta, mas a gente sabe que isso não é possível. Mas que a gente pudesse realmente poder avaliar juntos se o que foi executado é condizente com o tempo e com o que a gente tem de mão de obra e tudo mais, ou não. Se está faltando algum planejamento a mais, mas para que a gente possa ser realista nas nossas cobranças, né? Então, eu gostaria de solicitar esse requerimento. Agradeço a todos, aos presentes, e esperamos que tenhamos um fim de semana e um aniversário de Santo Antônio bem festivo, alegre, em que todos possam se congraçar e receber essa bênção de termos a nossa cidade completando 104 anos. Obrigada.
Obrigado, vereadora Miriam. Convocamos os senhores vereadores para a sessão extraordinária no dia 16/8/2018, às 13 horas, para a segunda votação dos projetos de lei número 35, 37, 38, 44, 47 de 2018 do Executivo Municipal e o projeto de lei número 24/2018 do Legislativo Municipal e o projeto de resolução número 02/2018. Antes de encerrar, eu quero ler uma nota que, em razão do período eleitoral, gostaria de informar a todos os que nos acompanham através da Rádio Difusora. Da Rádio Difusora FM. que as transmissões das sessões desta comarca municipal serão suspensas a partir do dia 14 de 8 de 2018, nos termos do artigo 45, incisos 1º, 3º e 4º da Lei Federal nº 9504/1997. E quero aproveitar ainda para convidar a todos para que continuem acompanhando presencialmente as sessões no período no prédio da Câmara Municipal, localizado à Avenida Oliveira Mota, número 715, Centro. Então faço o convite para que as pessoas que estão acostumadas a nos ouvir através do rádio, que possam vir presenciar as nossas sessões. Quero aqui agradecer a presença do público que esteve acompanhando, aos ouvintes da Difusora FM, aos nobres vereadores, nobre vereadora, aos colaboradores desta Câmara. Agradecer em especial o Tobias, o pessoal do Bogo no Povo, o Flávio Maiorque, o Juninho Queiroz e toda a família. Que continue sempre que tiver oportunidade de se fazer presente. E nada mais havendo a tratar, invocando a proteção de Deus, encerramos a presente sessão.